Quero saudar a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém? Que vocês tenham um santo e abençoado Natal e que nós possamos lembrar que toda glória, toda honra pertence ao Rei que sempre reinará, Jesus Cristo. Nesse mês nós temos conversado sobre Natal. Cada domingo foi abordado aqui um tema diferente relacionado ao Natal. Recebemos mensagens preciosas aqui, não só nos cultos, mas também nas nossas escolas bíblicas. E hoje eu encerro essa jornada de conversas bíblicas a respeito do Natal. E eu quero ler com vocês um trecho da Bíblia que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Primeiro capítulo de Mateus, no Novo Testamento, versículo 1. Fique atento à leitura da palavra de Deus. Diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom. Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab a Naasson. Naasson a Salmão. Salmão gerou Raab, de Raab a Boaz. Este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acas a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Queria fazer um exercício. Uma brincadeira. Sem olhar na Bíblia, repita 5 nomes que você ouviu na genealogia. Para quem está do seu lado, se você quiser. Só 5 nomes. Lembra ou não? Diferente. É um texto que nós habitualmente não lemos muitas vezes. Geralmente, quando a gente vai fazer a leitura bíblica, principalmente no Antigo Testamento, que é um livro de registro, de implementação de identidade familiar, de características a respeito da família sendo implantada e cuidada por Deus para um plano maior na Bíblia, falando do Antigo Testamento, quando a gente começa a ler aquela galeria enorme de nomes do Antigo Testamento, quase que dá um nó na cabeça da gente. É assim ou não é? E muitas vezes, quando terminamos de ler essa galeria, a gente nem se lembra sequer de alguns nomes que ali estavam escritos. Mas os nomes são importantes, porque eles não são apenas nomes. Eles refletem uma história, eles refletem uma vida, eles refletem experiências, e os nomes ali estão para que eles possam ser lembrados pelo que de fato esses nomes significaram na vida de cada pessoa nominada. Se nós fôssemos fazer uma lista da história da IPI Filadélfia, acredito eu que teríamos muitos e muitos nomes, e se fosse lido apenas os nomes, desde a primeira pessoa que se reuniu em algum lugar aqui em Londrina para começar essa igreja, e todos os seus descendentes, cada nome tem uma história, cada nome tem uma marca, cada nome tem algo que nos deixa um registro a respeito daquilo que a pessoa viveu. Interessante também hoje nós, no domingo, estamos celebrando o Natal, que eu me lembro, faz tempo que isso não acontece, o dia 25 cair num domingo. Eu gosto do Natal. O Natal é a época do ano que eu acredito que você também vê dessa forma, parece que o ambiente muda, o clima muda, as coisas mudam. Hoje, olhar para Londrina, uma cidade movimentada, e ter praticamente tudo fechado, é muito interessante. Aos domingos se fecha muitas coisas, mas hoje, excepcionalmente, muitas coisas que não se fecham, muitos lugares estão fechados, porque eles estão celebrando o Natal. O clima da cidade muda, a rotina de uma cidade muda, as roupas das pessoas mudam. Geralmente, as pessoas compram roupinha nova no Natal, não compram? Compram roupinha nova, ou ganham um presentinho novo e, de repente, quer usar essa roupa nova no Natal. A gente vive muitas coisas, a nossa agenda muda. Os nossos compromissos habituais, eles são transformados, porque a gente vai viajar para a casa de um parente vem para a nossa casa, o horário de trabalho precisa ser adequado para a gente poder celebrar, e assim por diante. O clima muda, a rotina muda, as pessoas mudam, as agendas mudam. Você concorda comigo que isso acontece no tempo de Natal? Eu acredito que isso acontece. Mas também o Natal sempre nos lembra, e continuará nos lembrando até o dia que nós estaremos juntos na eternidade, de um dos acontecimentos mais importantes da história da humanidade. Acontecimento este que deu, nexorou a história humana entre antes e depois. Nexorou entre antes desse acontecimento e posterior a esse acontecimento, que foi o nascimento de Jesus Cristo lá em Belém da Judéia, da Maria e do José. Momento este que nós acabamos de ler aqui no início do culto e também nesta genealogia. Outra coisa que eu entendo que é interessante é que no Natal nós lembramos de há uma mensagem muito especial. Além de ser um momento especial, há uma mensagem especial. O Natal se celebra o dia em que a salvação chegou. O dia em que a salvação se inseriu na história humana para mudar histórias humanas. Se inseriu na história humana para mudar histórias humanas. Se inseriu na história humana para trazer salvação aos homens que estavam perdidos. Ao texto do profeta, que também já foi lido aqui, o povo que andava em trevas, que andava em desorientação, esse é o significado de trevas no texto de Isaías, desorientação, viu a luz, e a luz é orientação. Ele veio para dar orientação aos desorientados. E aí o texto vai dizer, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Algo maravilhoso, uma história maravilhosa, um acontecimento maravilhoso. Mas a pergunta que eu quero tentar conversar com você nesta noite é: o que acontece quando o Natal nasce numa família? O que acontece quando o Natal nasce numa família? Neste dia que o pastor João leu no início do culto, e nesse dia em que a genealogia retrata que de Maria e José nasceu Jesus, o Cristo, o que acontece na história dessa família? O que que acontece a partir da história dessa família? Como ficam os corações das pessoas dessa família em que o Natal nasceu? Como ficam os vizinhos? Como ficam as pessoas que estão vinculadas a essa família quando o Natal nasceu? A gente tem os relatos dos evangelhos. Você está comigo? Você está me entendendo? As pessoas vão visitar o bebê, as pessoas querem encontrar com ele, as pessoas querem estar com seus pais, e muitas coisas acontecem porque o Natal nasceu numa família. Mas a pergunta também serve para nós hoje. O que aconteceu na sua família quando o Natal nasceu para você, na sua família? O dia que o Salvador nasceu para você, o que aconteceu na sua história? O que aconteceu na sua casa? O que aconteceu a partir da sua casa? O que acontece numa casa de pessoas que não temem a Deus, que tem um coração difícil, que tem uma rotina difícil, totalmente influenciada pelo pecado, quando um pai, um homem, um sacerdote, se levanta e diz assim: olha, eu bebia, eu era preso a vícios, eu fazia coisas erradas, mas hoje o Natal nasceu na minha vida, eu entreguei a minha vida para Jesus, e hoje Jesus entrou na história da nossa família por causa da minha vida. O que acontece numa família quando uma decisão como essa acontece? Eu já tive muitas experiências, acredito que outras pessoas aqui também já tiveram, de ver uma pessoa de uma casa se converter, e a partir de uma pessoa, porque o Natal nasceu para ela, a família toda foi alcançada. Talvez você está aqui hoje porque o Natal nasceu antes para um parente seu, porque o Salvador nasceu no coração de alguém da sua família, e por causa disso você está aqui. Não é lindo? Eu estou aqui por causa disso. Porque o Natal nasceu no coração de alguém que veio antes de mim. E que a partir desta pessoa, ele também nasceu para mim. O que acontece quando uma mãe olha para os seus filhos e diz assim: filhos, Jesus é o meu Salvador. E agora ele é o Salvador da nossa casa. E a partir de agora, nós vamos viver na dimensão de adorarmos, de cultuarmos, de louvarmos, de honrarmos, de servirmos a esse Jesus maravilhoso. Estou tentando provocar a sua mente, tentar mexer um pouco conosco, para a gente tentar lembrar do que isso significou na nossa vida. Também gosto de olhar para esse texto, porque esse texto diz que Jesus nasceu, embora por obra do Espírito Santo na vida de Maria, numa família extremamente humana, com todas as suas idiosincrasias, com todas as suas experiências, com todos os seus tons, sabores, acertos e erros. Jesus nasceu numa família como a minha e como a sua. Ele não nasceu numa família de anjos, ele não nasceu numa família de pessoas que não pecavam. Jesus nasceu numa família comum, que passavam pelas mesmas experiências que eu e você passamos. E quando a gente olha para essa genealogia, esses nomes, eles nos ajudam a entender um pouco a família de Jesus. E hoje eu quero falar sobre o Natal na família, a partir do momento em que o Salvador chega numa família. E eu queria mostrar para você como essa família humana, essa família de José e Maria, precisavam do Salvador. Precisavam que o Natal nascesse para eles. E a partir disso, como isso é importante para a minha vida e para a sua vida. Por detrás de cada nome dessa genealogia, existem várias histórias. Vamos caminhar nelas? Amém? Você está comigo? Sim? Vamos caminhar então. Olha que interessante, o versículo 1 e 2 fala da história de uma tríade famosa do Antigo Testamento, que estabelece uma designação muito interessante chamada Era Patriarcal. E nessa tríade temos três patriarcas: o patriarca Mor e os demais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus é conhecido no Antigo Testamento para a vida de muitas pessoas por causa dele ter sido o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É como se a gente fosse dizer assim: o Natal nasceu para eles. E porque o Natal nasceu para eles, eles são uma referência de como as pessoas podem conhecer ao Deus vivo. Mas a história de Abraão, Isaque e Jacó não é diferente da história de muita gente. Eles são imigrantes, é uma história de imigrantes. É uma história de pessoas que tinham as suas vidas muito bem estruturadas, mas que no momento da sua história, elas são convidadas a deixarem o seu lugar de vida, o seu lugar de sustento, e vão ter que trabalhar em um outro canto. É interessante que Abraão vai com muita gente, porque naquela época eles viviam da agricultura familiar, e eles precisavam caminhar juntos para que o subsídio da família pudesse continuar. A família de Abraão, de Isaac e de Jacó é uma família de pessoas em movimento, de pessoas que andam, de pessoas que se movem, de pessoas que lutaram, de pessoas que erraram muito, mas de pessoas também que acertaram, de pessoas que por onde passaram deixaram uma marca positiva no lugar onde eles passaram, conquistaram, venceram. Podemos dizer que na genealogia de Jesus temos uma história de imigrantes que venceram, que tiveram um grande legado, que conseguiram posses, que tiveram uma vida abastada. Abraão saiu da região da Palestina e os seus filhos fizeram a mesma coisa, os seus netos também fizeram a mesma coisa, eles saíram. E olha como a história de Jesus se enquadra na vida de muita gente. Pense no Brasil, pense em Londrina, pense na sua família é de imigrantes? A minha família é, a nossa família é. Esse ano estivemos lá em Botucatu falando da genealogia dos Brothers, e quando eles vieram da Suíça, eles são imigrantes, eles saíram de lá e vieram para cá, assim como muitos italianos, espanhóis, portugueses, asiáticos e assim por diante. Assim como na sua família, a família de Jesus também tem uma história de imigrantes, de pessoas que andaram, de pessoas que se moveram, de pessoas que saíram de um lugar para o outro, histórias de sucesso, histórias de muitas lutas, de muito suor, de muita dificuldade, mas uma história de sucesso. Por que eu gosto da genealogia de Jesus? Porque quando eu olho para esse primeiro movimento na história de Abraão, Isaac e Jacó, eu digo, isso também cabe na minha casa. Isso também cabe na minha família. Isso também cabe na minha história. Porém, como qualquer família, a família de Jesus não é só uma família de histórias de sucesso. Uma história de pessoas que venceram. A história da família de Jesus, da onde o Natal nasce, é uma família também que tem um lado que não é tão bom. Porque toda família tem um lado que não é tão bom. Tem um lado que a gente quer mostrar, mas tem o lado que a gente não quer mostrar. A gente só quer mostrar o lado do perfil que a gente fica melhor na foto quando a gente fala da família. O lado que fica feio, nós tentamos ocultar e esconder. E no versículo 2 e 3, conta a história de mais três personagens. De Jacó, que gerou a Judá, Judá e Tamar e os filhos de Judá. Lembra dessa história? É muito interessante, porque como na nossa vida, no nosso momento, a história também de Jesus tem momentos escuros, momentos feios. Judá foi um homem que viveu muito preocupado com a sua descendência. Ele queria ter herdeiros. Na época dos patriarcas, ser um homem que tinha muitos herdeiros era sinônimo de prosperidade, era sinônimo de poder, era sinônimo de honra. E Judá se preocupava com a sua família. Por isso, um dia ele pegou o seu filho Er e foi até uma jovenzinha chamada Tamar e casou seu filho com Tamar. Mas a história é muito interessante. Er tentou engravidar Tamar e ela não podia engravidar. Er tentou gerar gerações para o seu pai, que estava preocupado com a sua posteridade, ele não conseguiu. Isso foi um problema, isso foi uma grande frustração. E ele ficou muito triste porque ele não pôde gerar descendentes para o seu pai. E por causa disso, sabe o que aconteceu? Esse homem se amargurou tanto, passou por tantas lutas e dificuldades, que acabou morrendo. Mas Judá, preocupado com a sua descendência, olhou para o seu filho seguinte, e como era de costume, se tivesse uma morte do irmão mais velho, o seguinte na fila se casaria com a esposa do irmão mais velho. Só que na cultura judaica, o homem do segundo casamento que se casar, aliás, o filho, o segundo filho que se casasse com a esposa do primeiro filho, ainda que ele tivesse filhos com ela, esses filhos não seriam contabilizados como dele, seriam contabilizados como do irmão que morreu, porque ele era o primogênito. Tudo bem? Deu para entender? Não quero ficar que você fique confuso. E aí, Onã, ele sabendo disso, ele disse, eu não quero ter filhos com uma mulher e não poder assumi-los. E essas crianças não poderem ser vistas na história como os meus filhos. Eu não quero. E durante a sua vida matrimonial, ele fazia e usou métodos para que a sua esposa Tamar não engravidasse. Ela não engravidou. Deus ficou furioso com Onã por causa dessa fraude que ele estava fazendo com a sua esposa, com seu pai, e Onã também acabou morrendo. Morreu o primeiro marido da Tamar, morreu o segundo marido da Tamar. Mas Judá estava preocupado com a sua posteridade. Ele disse, não é o fim, eu tenho mais um filho. Agora eu queria que você entendesse um pouquinho como ficou o coração do terceiro filho quando o segundo irmão morreu e o pai dele olha para ele e diz, é você agora. Acho que ele fez assim, ó, olhou para cima. Ele ainda teve uma boa desculpa, né? O menino era muito jovem. E pela cultura judéia ele tinha que casar com Tamar, mas Tamar era uma baita pé frio, você concorda ou não? Já tinha matado dois, desculpa a brincadeira, mas é verdade. Quem queria casar com essa mulher? Ninguém. E o pai também preocupado, falou, vai que casa o terceiro e morre. E aí Judá também tentou levar a Tamar do banho-maria. Olha como que a família é uma coisa interessante. Um enganando o outro, um usurpando o outro. E Tamar então ficou cansada disso e um dia descobriu que o seu sogro estava andando numa região e ela cansada disso se fantasiou de uma prostituta, ficou na beira do caminho, e quando seu sogro veio, ela se ofereceu para ele, e ele aceitou o convite de fazer um programa com a sua própria nora, sem saber que era a sua nora. Isso está na genealogia de Jesus. Família de Jesus tem histórias que não são bonitas. Você gostaria de contar uma história dessa da sua família para alguém ou não? Misericórdia, né? Mas isso é o que acontece. E aí Tamar pede algumas coisas para aquele homem esperta, diz, olha, eu quero ter um programa com você, mas você vai ter que me dar o seu cajado e o seu selo. E ele então, ludibriado por aquela mulher, entrega os seus pertences, ela fica grávida, e aí você já sabe da história. E depois Tamar teve um filho do próprio sogro. Uma história que a gente não preferia levar adiante. Uma história que não vale a pena para muita gente ser contada. Mas assim como na nossa família, na família de Jesus também tem histórias de pessoas que enganam, de pessoas que se corrompem, de pessoas que fazem e usurpam um ao outro. Histórias feias. A genealogia de Jesus é marcada. E é linda a Bíblia que não esconde isso. Olha outra história. Versículo 3 e versículo 4, tem um nome que talvez você nunca viu. Se você tiver uma canetinha, você vai anotar esse nome, você não vai esquecer esse nome mais. Gente que a gente nunca ouviu falar, mas gente que tem uma história. Não é porque você não ouviu falar dele, não é porque ele não teve uma proeminência na Bíblia, que ele não teve uma história. Quero falar de Naasson. Naasson, na genealogia de Jesus, é um quase anônimo. E toda a família tem um quase anônimo. Tem aquele que quase não aparece. Tem aquela pessoa que você fala assim, ah, fulano, beltrano, parente e tal. Ah, tem mais aquele. Já viu isso ou não? Já viu esse filme? Ah, tem aquele tio, aquele primo, olha, estava esquecendo dele. Naasson entra na genealogia de Jesus mais ou menos como esse homem quase esquecido, quase anônimo. Mas a Bíblia, quando fala de Naasson no Antigo Testamento, ela mostra que, embora ele foi quase anônimo, ele foi uma pessoa importante. Ele foi uma pessoa que marcou, por exemplo, tudo que ele fez foi bem feito. Tudo que ele fez com excelência e dedicação. Era um homem esmerado naquilo que fazia. Ele foi escolhido como um dos líderes de Judá. Ele liderou um exército de 75 mil homens. E depois de uma grande vitória de Judá numa batalha, o escolhido para ir oferecer o sacrifício no altar, a oferta de gratidão a Deus, foi o Naasson. Isso me lembra, querido, que a gente quase nunca nem ouviu falar do Naasson. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido nada sobre ele até a gente estudar esse texto. Mas isso lembra que, embora muitas pessoas não sejam percebidas, as marcas que elas deixam são definitivas. As marcas que elas deixam impactam histórias. Acredito eu que quando alguém falasse do tio Naasson, do primo Naasson, se lembrasse de um homem comprometido com Deus, de um homem vitorioso, de um homem que queimou uma oferta especial para Deus. Toda a família tem um quase anônimo que é uma pessoa exemplar, um quase anônimo que é uma pessoa responsável, um quase anônimo que é uma pessoa íntegra, um quase anônimo que faz tudo bem feito. Na sua família tem. Na minha família tem um tio, uma tia, um primo, um parente. Essas pessoas fazem parte da nossa história, como também fizeram parte da história de Jesus. Tudo bem? Está comigo? Vamos continuar a história? Mas olha só no versículo 5. Mais alguns nomes do versículo 5. Diz o versículo 5 que Boaz gerou a Raabe. Antes de se casar com Salmão e gerar Boaz, Raabe era, sabe o quê? Sabe qual era a profissão de Raabe? Você lembra ou não? Ela era uma prostituta. Trabalhava na cidade de Jericó. O prostíbulo dela era em Jericó. A casa de programa dela era conhecida em Jericó. E por ser conhecida, era um ponto estratégico para muitas coisas. Inclusive, foi um ponto estratégico para esconder os espias de Josué, quando eles estavam ali para fazer o cerco de Jericó. E pela atitude que ela teve de esconder aqueles homens para que eles não fossem capturados, ela e a sua família foi redimida. Houve uma promessa de Deus na vida dela, ainda sendo ela uma pecadora, uma prostituta, uma imunda, uma excluída para muita gente. Raabe é uma mulher que lembra que muitas pessoas na nossa família ou na nossa casa são pessoas que têm problemas graves. Ou tiveram problemas graves. Mas embora isso acontecesse com elas, assim como Raabe, um dia a salvação chegou na vida delas. E Raabe, no cerco de Jericó, não foi só salva fisicamente. A integridade dela física não foi só essa parte preservada. Ela também foi salva socialmente. Tiraram ela dessa vida de prostituta. Ela também foi salva espiritualmente, ela foi redimida, ela se converteu, e uma ex-prostituta está na genealogia do Salvador. Você gostaria de citar alguém assim na sua genealogia, na sua história, na sua família? Na história da família de Jesus, há pessoas que as pessoas queriam esquecer o passado delas. E eu conheço muita gente que gostaria de esquecer o seu passado. Mas olhando para o seu passado, você tem que lembrar de uma coisa. A questão não é quem você foi, é quem você se tornou. Quem você se tornou quando o Natal nasceu para você? O que, que aconteceu na sua vida? O que, que Jesus mudou na sua história? O importante é quem você é hoje, a partir do dia que Jesus mudou a sua história. Acabamos de cantar aqui que ele mudou a nossa história e fez o que ninguém podia imaginar. Na história da genealogia de Jesus, tem a história de uma ex-prostituta. Não foi excluído isso. E quando eu olho para esse relato, especialmente de Raabe, eu me lembro de uma história, de uma música contemporânea, pensando na genealogia, escrita por um homem chamado John Newton, em 1700 e alguma coisa. John Newton, que era um mercadante de escravos. Um dia, numa tempestade no mar, ele foi desafiado a conduzir o navio. E enquanto ele conduzia aquele navio, percebendo que aquele navio poderia vir a naufragar, enquanto os escravos no porão faziam um gemido e um som. Esse era o som que ele ouvia nos porões daqueles negros que estavam naquele navio. E aquele homem foi sendo inundado por aquela melodia, por aquele som. E aquele som foi entrando na cabeça dele. E ele dizia assim: meu Deus, nós não vamos sucumbir. O navio está passando pelas ondas. O navio está passando. E o navio estava indo, e aqueles homens naquele porão estavam remando com todas as suas forças. E John Newton estava com o leme, e ele foi percebendo a vitória. E num momento que ele estava com aquele leme e ouvindo, ele disse: é uma graça. Nós estamos recebendo uma graça maravilhosa. Como é bom ouvir esse som, porque a graça está nos livrando, está nos libertando. E quando ele veio à terra, quando ele desembarcou daquela navegação, ele colocou uma letra maravilhosa no som que ele ouviu dos gemidos dos escravos dos porões de um navio. E ele escreveu um dos hinos mais lindos que eu conheço, chamado Amazing Grace. E é por isso que o hino Amazing Grace, quando diz Amazing Grace, how sweet the song, ou que doce som, ele está lembrando exatamente que o doce som era o barulho dos escravos naquele porão. E aquele som, diante daquelas dificuldades, fizeram ele escrever os seguintes versos: maravilhosa graça, que doce som, que bom ouvir isso. É bom ouvir isso, maravilhosa graça, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora eu me encontrei. Eu era cego, mas agora eu vejo. Amazing Grace. Essa graça que mudou a história de Raabe. Essa graça que mudou a história de John Newton. E eu queria compartilhar um vídeo que já é antigo, mas talvez muitos já assistiram há muito tempo. Eu queria te mostrar rapidamente, com essa música, o que é essa graça que alcançou a história do Salvador na pessoa de Raabe, faz na história de muitas pessoas. Pode colocar, por favor?
Appear.
de abril de 1974, numa família em São Paulo, aconteceu algo muito interessante, porque uma mulher grávida estava tendo febres homéricas e foi internada com uma infecção profunda, porque a bolsa com o líquido havia se rompido há uma semana. E a criança estava morrendo no seu sexto mês de gestação e matando a mulher que estava grávida. E quando ela chegou já, expelindo líquidos escuros, com febre, um cheiro ruim, os médicos olharam para o pai daquela criança e o marido daquela mulher e disse: a gente só pode tentar salvar um, tudo indica que a criança não vai sobreviver, então nós vamos tentar salvar a mulher. E aquele homem, aquele marido disse: façam o que vocês acharem melhor. E naquele dia, aquela criança, pequenininha, com 6 meses de vida, nasceu com muitas limitações. Ela não faleceu. A mulher ficou internada, mas ela se livrou daquela infecção. Aos 4 anos de idade, aquela criança viveu uma experiência terrível, seus pais se separando por causa de adultério. Aos 5, ela viu seu pai perder todos os seus bens e foi morar num cortiço, num banheiro, num bairro do Campo Belo, em São Paulo. Aos 12, saiu de São Paulo para morar numa cidade do interior de São Paulo e ali foi morar num sítio. Seu pai ganhava 1/2 salário mínimo de aposentadoria. E todos diziam que aquele menino, aquela criança, não ia dar em nada. Com limitações na escola, tinha reprovado já vários anos. Repetiu a 1ª série 2 vezes, a 5ª série 2 vezes. Sabe por que eu acredito na maravilhosa graça, irmão? Porque essa criança está falando com você agora. Eu fui alcançado por essa graça. As crianças lá em casa, elas têm uma bacia que eles querem que eu traga na igreja. Um dia eu trago para você ver. Uma bacia de arroz de alumínio desse tamaninho. Era a bacia que eu tomava banho quando eu nasci. Não tem nenhuma limitação cognitiva. Não tem nenhuma limitação física, motora. Porque a maravilhosa graça, o Natal nasceu para mim. E é muito interessante, eu estava em Ourinhos, vim para cá, quando você encontra os parentes, eles te olham e dizem assim: rapaz, achava que você não ia dar nada. A gente comentava. A história do Salvador tem histórias como a minha. Mas Boaz, pai de Obed, e a mãe de Obed, Ruth, também temos uma história linda. Como toda família, existe na história da genealogia de Jesus uma love story, uma história de amor, um grande romance. Não podia ficar de fora da genealogia de Jesus um grande romance. Ruth era uma estrangeira, uma viúva, uma endividada, uma desamparada, um dia catando espigas como uma mendiga, e as sobras que caíam no chão, encontra um homem bom, que por alguma razão também estava procurando por uma mulher, por um grande amor. Um quarentão rico, um bom partido, o cara que estava livre na praça. E quando esse homem viu essa mulher, ele se apaixonou por ela. E ele se tornou não só o marido, mas o resgatador dela, Boaz. e dessa linda história de amor entre Boaz e Ruth, nasce Jessé. E de uma desamparada, de uma viúva, vem um rei que precedia o rei dos reis. Nessa história de amor nasce Davi. Deus intervém nas histórias, queridos. E olhar para a genealogia de Jesus, e olhar para a família de Jesus, é lembrar e ver que Deus se insere na história humana para mudar qualquer história. Qualquer família pode ser mudada pelo Natal, pelo Salvador. O Salvador pode dar um novo contorno. Um homem que foi um alcoólatra, um liberto dos vícios do álcool. Um homem que foi um desonesto e um moral, um homem honesto e um homem extremamente moralizado. Uma família de violência pode ser mudada pela história do Natal. Porque Deus gosta de mudar histórias. Deus gosta de trabalhar com gente que precisa ter as suas histórias mudadas. E o Natal e a chegada de Jesus na vida, na família de Maria e José mostra isso. Que Deus quer mudar histórias. E aí eu já estou terminando. Mas ainda tem a história de Salomão. Davi gerou a Salomão. E é interessante a menção no versículo de número 6 de Mateus 1. Porque diz assim, Davi gerou a Salomão da mulher que foi a mulher de Urias e não a mulher dele. Assim como na nossa história, quem sabe na nossa família, toda família tem uma história de infidelidade. E na genealogia de Jesus, também não é diferente. Tem infidelidade. Infidelidade que lembra erros grotescos, erros horríveis, filhos ilegítimos, famílias abaladas, famílias desestruturadas. E a história de Jesus, da genealogia de Jesus, é a história de muita gente nos dias de hoje. Hoje, infidelidade se tornou quase que algo comum para muita gente dentro de uma família. Mas eu conheço histórias de pessoas que tiveram infidelidade na sua família, na sua casa, no seu casamento. E que quando o Natal nasceu, quando Jesus chegou, essa família mudou. Essa família foi restaurada. Ou Deus construiu uma nova. A história da genealogia de Jesus não é diferente da nossa história, querido. E é por isso, por esta razão, que esta família precisa de um Salvador. Porque famílias que passam por experiências como estas que eu acabei de citar, poderia citar outros nomes, tem outros nomes aqui que a gente poderia falar, não vou falar por causa do horário, mas o que me lembra olhar para essa genealogia é que essa família precisava desesperadamente de um Salvador. O Natal precisava nascer para a família de José e Maria. Porque quando ele nasce, o que é escuro se torna claro. O pecado é lavado. A infidelidade é transformada em fidelidade. As crises em superação das crises. Sofrimentos em alegrias. É isso que Jesus faz numa família. Toda família precisa de um Salvador. Ou melhor, toda família precisa do Salvador, que é Cristo. Toda família. Não existem famílias perfeitas. Não existem famílias à prova de pecado. Toda família precisa do Salvador. E quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, nós precisamos se lembrar de que a nossa família se encaixa perfeitamente com a família dele. E é por isso que tão desesperadamente a nossa família também precisa do Salvador. Quanta gente hoje, na nossa casa, precisa que o Natal nasça para ela. Quantos parentes precisam que o Natal nasça para eles. Assim como o nascimento do menino, o Cristo precisa nascer no coração de alguém. E se Cristo nasceu no seu coração, e se na sua casa, na sua família, o Natal já chegou para você, e há pessoas ainda na sua família que o Natal não chegou, lembre-se que Deus quer te usar para que você seja o veículo, o canal, para que o Natal possa nascer para esses que ainda o Natal não chegou. E quem sabe, em 2018, 2017, no final de 2017, aqui, do seu lado, você compartilhe com essa pessoa da qual você foi a responsável para o Natal nascer na vida dela. A minha mãe, eu encerro essa história com essa história, foi uma mulher muito difícil, uma mulher que se envolveu com coisas muito ruins. Um dia eu quero contar meu testemunho com detalhes aqui. Foi um bandista, foi... Mas um dia, do filho que ela quase perdeu, Deus me deu a oportunidade de falar de Jesus para minha mãe. E eu tive uma das grandes alegrias, que foi ver minha mãe sendo salva. Restaurada. Minha mãe morreu com Jesus. E viveu muitos anos com Jesus. O Natal nasceu para mim, e a partir de mim o Natal nasceu para ela. Quando o Natal nasce numa família, quanta coisa acontece. E eu queria orar pelas nossas famílias. Eu queria orar para que a gente pudesse colocar essa palavra no nosso coração. Talvez você se lembre de imigrantes, talvez você se lembre de pessoas que têm um passado terrível, ou para elas hoje o presente é terrível, pela fé será o passado no futuro. Talvez hoje você viva com histórias de infidelidade, de anônimos e tantas outras experiências que eu citei. Se você tem alguém assim na sua casa, eu queria que a gente fizesse uma intercessão específica pelas famílias nesse Natal. Eu queria te convidar a se colocar em pé, por favor, no seu lugar. E se você quiser e puder, tiver acesso, conseguir, eu queria que você viesse aqui à frente, perto de mim, para a gente orar, para que o Natal nasça na nossa família. Nem que a gente enche os corredores. Vem. Toda família precisa de um Salvador, ou do Salvador. E os que não puderem, a gente está entendendo. Você viu como Deus é maravilhoso? Ele não construiu uma família diferente da sua? Você já tinha parado para pensar nisso? Como Deus é tão maravilhoso que Ele escolheu uma família com tantos defeitos para o Natal nascer. E se Ele fez isso, é porque Ele quer dizer para você, é possível isso acontecer na tua casa. É possível o Natal nascer na sua família. Para os seus filhos, para o seu cônjuge, para os seus netos. Para quem você quiser colocar, o Natal pode nascer na sua família. E a Bíblia também nos ensina, queridos, que a oração, ela é poderosa, ela é forte na sua eficácia. E eu queria que nós orássemos para que essa maravilhosa graça alcançasse os nossos parentes. Que esse fosse o Natal para eles, em que Jesus está nascendo no coração deles. Então eu queria que você fechasse teus olhos. Pense nessas pessoas. Coloque elas agora diante de Deus. É uma, duas, três. Você coloca, querido. O melhor lugar para você colocar alguém aos pés do Cordeiro. A melhor briga que você pode ter com alguém ímpio é orar por ela e repreender toda e qualquer potestade sobre a vida dela. A maior vingança que você pode ter contra um inimigo, contra alguém que te feriu, é os seus joelhos dobrados diante do Cordeiro, clamando por essa vida que está presa pelos laços do inferno. Porque se essa pessoa está fazendo coisas erradas e terríveis, se ela está entristecendo, se ela está tendo práticas ilícitas, é porque ela está entregue nas mãos do pecado. Mas o Natal pode nascer para ela. E daqui uns dias você vai dizer: não importa quem eu fui, importa em quem ela se tornou, em quem eu me tornei, o Natal nasceu para mim. Pai, em nome de Jesus, colocamos essas vidas todas diante de Ti. Primeiro, eu quero orar para abençoar toda a família aqui da IPI Filadélfia, Senhor. Todas as casas, todos os maridos, esposas, filhos, filhas, pais, mães, avós, tios, tias, primos, irmãos, todos os laços sanguíneos, consanguíneos, Senhor, eu quero orar para que o Senhor alcance, Pai. Eu quero orar por cada endereço, Senhor, por cada casa, apartamento, chácara, onde quer que estejam esses teus filhos residindo, eu quero orar para que esta casa não seja um lugar de guerra, de batalha, de desentendimento, de encrenca, mas para que essa casa seja um lugar de entendimento, para que o Natal nasça nessa família, Senhor, em breve. Ó Deus, que em 2017 a gente traga os molhos aqui diante de Ti. Pessoas que vão entrar na nossa história dizendo: esse foi mudado, essa foi mudada, esse foi transformado, essa foi transformada. A gente não acreditava, a gente se cansou, mas a gente acredita agora. Nós acreditamos no poder do Cordeiro, Ori Calabaxias. Pode continuar orando, querido. Alguém da intercessão chega lá, porque o Salvador pode mudar uma história. Ele pode mudar uma família. Jesus pode libertar o cativo. Jesus pode fazer novas todas as coisas. Quando o Natal nasce, uma família é mudada. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, abençoa essas famílias, Senhor. Abençoa esses teus filhos. E que hoje eles se sintam mais do que nunca incluídos na tua história. Essa história de hoje foi para nós nos sentirmos perto de Ti, Senhor. Essa história de hoje foi para a gente sentir o Senhor perto de nós. E o Senhor se mostrando, não como um Deus distante, mas um Deus de perto, Senhor. Por isso, em cada luta que esses teus filhos e filhas estão passando, em cada crise que eles estão passando, a minha oração é que o Senhor lhes conceda a vitória. A vitória, Senhor. A vitória no nome poderoso, que é sobre todo nome. No nome do Cordeiro que tira o pecado do mundo e que restaurou tantas histórias e que eu quero profetizar, vai restaurar da sua casa, da sua família, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.